Caro senador Paulo Paim, que preside essa sessão, colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, cara deputada Conceição Sampaio, do PP do Estado do Amazonas, que nos dá a honra da sua visita, nossos amigos que estão acompanhando o trabalho vigilantemente aqui no Senado. Senador Lazier Martins, eu queria fazer uma referência a essa exortação a respeito da composição da Suprema Corte. Essa matéria, para que não se imagine que seja uma provocação ao Supremo, numa hora que há uma tensão nas relações entre as instituições na Praça dos Três Poderes, Judiciário, Ministério Público, Legislativo e Executivo, precisamos evitar apagar um incêndio com gasolina. Temos que ter muita cautela. Mesmo que esta emenda constitucional, é bom lembrar, já foi lida, já foi debatida, inclusive eu acolhi uma emenda da senadora Simone Tebet, professora de Direito, entre outros aqui, como o senador Anastasia, tem um conhecimento profundo das questões constitucionais relativa à composição daqueles que vão fazer parte da escolha de uma lista tríplice que será encaminhada ao presidente, que não perderá a prerrogativa de fazer a indicação do nome do ministro que irá compor a Suprema Corte ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, que fará a sabatina na sua Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, submetido ao plenário desta Casa. Esse projeto é um projeto importante, nivela a Suprema Corte brasileira, as cortes internacionais de democracias muito consolidadas na Europa e também em outras regiões do planeta. Portanto, penso que ela seja muito importante voltar ao debate, porém agora, neste momento, para não parecer provocação, precisamos dessa cautela e eu penso que a prudência e a temperança, nesses momentos, seja a melhor conselheira para todos nós. Então, não tenho dúvida e também me surpreendo com a receptividade que esta PEC, que altera a composição da Corte, de algumas pessoas não tenha merecido a devida atenção, imaginando uma coisa quando a gente está buscando outra, que é a renovação. Inclusive, da própria magistratura, recebemos valiosas contribuições, inclusive o desejo da primeira instância do Poder Judiciário de participar dos seus membros de escolhas para a composição da lista tríplice que irá para o Presidente da República. Eu quero, já que estou falando no Judiciário, senador Paim, ontem eu tive o trabalho e queria cumprimentar o jornalista Gerson Camarote pela entrevista que fez com o juiz Sérgio Moro, que é o juiz responsável pela Operação Lava Jato. Mais uma vez, um magistrado revela-se de uma prudência, de uma cautela, exemplares na abordagem dos temas que foi provocado nessa longa entrevista, sobre várias questões, algumas das quais que envolveram o ex-presidente Lula, teve exatamente o cuidado de dizer, não tecerei comentários sobre as críticas que ele faz, que o juiz Moro estaria numa perseguição bastante clara e evidente. Ele não quis comentar, porque estou, disse ele, ainda em processo de outros julgamentos e, portanto, não falo naquilo que está sub judice. Foi a última análise. Então, essa prudência, eu tenho, na minha maneira de pensar, como um retrato fiel de uma pessoa equilibrada, de uma sensatez, de um bom senso que impressiona a quem quer que seja. Mesmo naqueles momentos delicados, quando ele, em Curitiba, ouviu por duas vezes o depoimento e os questionamentos que fez ao ex-presidente Lula. A serenidade e a tranquilidade dele, a forma respeitosa como tratou o ex-presidente da República, foram também reveladoras da sua conduta exemplar como magistrado num processo que é dos mais rumorosos e dos mais importantes da história do poder político, do poder judiciário e do poder executivo brasileiros. Estão em jogo todas as instituições. Então, queria também concordar com uma afirmação do juiz Sérgio Moro, quando ele fala que existem riscos de tolhimento do trabalho judicial. E um deles, precisamente aquele que norteia a Lava Jato, diz respeito ao Instituto da Delação Premiada. Um instituto, aliás, que eu faço questão de registrar, foi instituído no governo e sancionado pela ex-presidente afastada por impeachment, Dilma Rousseff. Então, reconheça-se a ela a coragem que teve de adotar o Instituto da Delação Premiada ou colaboração premiada nesses episódios. Qual é a observação ou qual é a exortação que faz o magistrado Sérgio Moro ao classificar a única hora que falou de um qualificativo, senador Lazier Martins, foi dizer que é um absurdo, a proposta em tramitação na Câmara Federal que pretende mudar a lei que regulamenta as delações premiadas, proibindo que investigados que estejam presos assinem acordos de colaboração com o Ministério Público. E olha o que ele diz. É possível que existam equívocos pontuais em alguns procedimentos de colaboração, mas, segundo ele, é preciso tomar cuidado com essas propostas que têm a intenção de eliminar o Instituto da Delação. Ele disse que uma proposta absurda como essa vai violar o direito de defesa da pessoa que está presa. A colaboração premiada é um meio para a justiça encontrar os cúmplices de um criminoso, mas também, de certa maneira, é um meio de defesa de uma pessoa que quer colaborar para receber benefícios da justiça, segundo a convicção do juiz Sérgio Moro. Sem citar nomes, Moro disse que acordos de delação negociados recentemente têm estabelecido condições mais rigorosas para os réus do que aqueles firmados no início da Operação Lava Jato. Segundo o magistrado, o número alto de delatores se justifica porque as investigações desvendaram um sistema de corrupção, não sendo possível pegar um único criminoso para desvendar todo o sistema. É preciso, portanto, montar o xadrez desse jogo perverso que é a corrupção e esse conluio também criminoso entre o setor público e o setor privado, envolvidos aí numa rumorosa operação. Então, eu queria chamar a atenção para essa entrevista que está disponível nas redes sociais e também, certamente, no site da própria Rede Globo, a respeito dessa entrevista que, para mim, é esclarecedora do ponto de vista dos argumentos usados, do equilíbrio, da serenidade que traz o juiz Sérgio Moro, que é uma figura que está sendo reconhecida internacionalmente exatamente pelo equilíbrio, pela compenetração, pela responsabilidade e pelo compromisso republicano de atuar como magistrado e não agindo politicamente por conta das próprias declarações, que, ao contrário de alguns outros magistrados, têm se excedido em avaliações e julgamentos políticos, não é o caso do juiz Sérgio Moro. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Lazier Martins.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu me congratulo com o seu pronunciamento, ao qual adiro por completo, porque se trata de uma advertência. Inclusive, assisti ontem à noite uma entrevista do juiz Sérgio Moro à Globo News e mais uma vez, fiquei admirado com a coerência, com o equilíbrio com que se manifesta este juiz que alcança uma notoriedade jamais vista no Brasil. Porque o seu pronunciamento, senadora Ana Amélia, ele serve de advertência também àquilo que se viu no processo Mãos Limpas na Itália. Ainda no domingo, o jornal Folha de São Paulo publicou uma entrevista com dois magistrados italianos que estão vindo ao Brasil para palestrar num evento promovido pelo próprio jornal Folha de São Paulo. E eles observaram ali o que foram as manobras a partir de um determinado momento, do meio para o fim, das investigações mão limpas e que acabaram reduzindo completamente na segunda metade aquilo onde se pretendia chegar. E nesse sentido, o seu pronunciamento vai exatamente nesta linha, em que estejamos alertas, preparados, atentos, vigilantes, para que não se comece a esmorecer, a fazer com que a Operação Lava Jato perca sua força a partir de agora e muita gente boa, envolvida, implicada nesse processo acabe sendo absolvida, sendo esquecida, confirmando a velha e viciada impunidade no Brasil. O seu pronunciamento não deve se limitar apenas ao dia de hoje. Eu pretendo também seguir essa mesma linha para que estejamos aqui advertindo. Não vamos deixar que a Lava Jato, tão bem iniciada, tão bem encaminhada, comece a perder força a partir de agora. Obrigado.
Obrigada, senador Lazer Martins. Eu queria que essa parte ficasse integrante a este pronunciamento breve que faço sobre isso e lembrando até uma afirmação, porque toda a minha manifestação aqui está exatamente baseada na entrevista de ontem citada por Vossa Excelência na Globo News ao jornalista Gerson Camarote, que é sempre um colega nosso. Eu fui jornalista, como Vossa Excelência, de grande também talento, de grande responsabilidade. Há uma frase dele também, lembrando um caso, diz o juiz Sérgio Moro: quando você pretende, ou quando você prende um serial killer, prende para evitar que ele faça uma nova vítima. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à corrupção sistêmica. O serial killer é repetir sempre aquela corrupção. Tivemos casos de empreiteiras que tinham departamento de propina. Foi corrupção sistemática, reiterada, era necessário um basta. E aí, no caso, é a delação premiada e a prisão com esse o intuito de interromper um processo de repetição daquilo que era sistematicamente feito, ou seja, a corrupção. Queria, antes de encerrar, senador Paim, agradecer, Vossa Excelência, pelo tempo que me é concedido, para lembrar de que hoje, 18 de outubro, estamos celebrando os 80 anos do Sindilojas de Porto Alegre e de Alvorada. E 80 anos são uma data extremamente relevante para festejar o comércio lojista de Porto Alegre, o Sindicato dos Lojistas de Comércio de Porto Alegre. É o único representante legal de aproximadamente 18 mil empresários da capital e de Alvorada, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, e está à frente de diversas conquistas para o comércio. Em 8 décadas de trajetória, obteve importantes vitórias para o setor, como a possibilidade das lojas abrirem aos sábados, domingos e feriados, além de ter sido um dos protagonistas na criação do Centro Popular de Compras no centro de Porto Alegre, isso em 2009. Mas há uma data também muito especial, essa será amanhã. Muito mais antiga, muito mais do que 80 anos, 214 anos, 2 séculos e mais 14 anos. Esta é a idade de fundação da Santa Casa de Porto Alegre, que atende o Rio Grande do Sul inteiro. E queria, por isso, me associar antecipadamente ao complexo Santa Casa de Porto Alegre, que fica no coração da cidade, porque essa cidade chamada Santa Casa é um complexo hospitalar que tem, como eu disse, 2 séculos e mais 14 anos de idade e sempre em crescimento e expansão, com alta complexidade, média complexidade e atendimento pelo SUS em pelo menos 60, 70% de todos os atendimentos nessas especialidades. Queria cumprimentar nas pessoas do Dr. Alfredo Engler e também do Dr. Júlio Matos, todos os servidores, médicos, enfermeiros, técnicos, radiologistas, médicos, todos que compõem aquela cidade chamada Santa Casa, pelo aniversário que fará amanhã. pelo bem que fazem para milhares de gaúchos e de outros estados e de outros países em áreas de alta complexidade, como transplantes de pulmão, como transplantes de coração, transplantes de rins, córneas e tantos outros. Queimados, o banco de pele da Santa Casa, extraordinariamente importante, e queria, então, em homenagem a eles, dizer que nós todos, não só os gaúchos, senador Paulo Paim, senador Lazier e eu, temos muito orgulho, porque Vossa Excelência já passou por lá, quando precisa bate lá, senador Lazier e eu da mesma forma, e o atendimento é sempre extraordinariamente atencioso em relação ao que fazem todos os médicos. Deixamos de citar as referências que temos na área da pneumologia, da cardiologia, mastologia e de tantos outros, porque seria talvez cometer alguma omissão que não seria adequada. E dizer que a nossa bancada ontem, a bancada gaúcha, fez uma eleição democrática para escolher as duas emendas impositivas. Estava eu tentando que a área da saúde merecesse, mas a gente precisa respeitar a maioria. Eu tinha indicado não só também a Santa Casa, mas também apoiado o Hospital São Lucas, que pertence à Universidade Católica, que tem alta especialidade na área, em vários setores de alta complexidade, mas houve por bem de conferir duas emendas, uma para a conclusão da BR-116, Pelotas-Porto Alegre, ou Porto Alegre-Pelotas, e também uma ponte nova que será na região das Missões, entre Porto Xavier e San Xavier, no Rio Uruguai, na fronteira com a Argentina. Então, temos que respeitar essa decisão, que foi uma decisão da maioria, mas eu penso sempre que a saúde precisa estar entre sempre as nossas prioridades. E, por isso, faço essa referência e esse registro dos 214 anos que amanhã serão celebrados pela Santa Casa, que eu espero que seja abraçada por todos, especialmente pelos pacientes que são atendidos ali, porque tive a oportunidade de ver uma garota de 10 anos de idade, mexicana, depois de desenganada por médicos nos Estados Unidos, ter, pelas redes sociais, pelo Facebook, descoberto uma pessoa que na Argentina, veja como é o valor, qual é o valor de uma rede social quando bem usada. Na Argentina, uma pessoa disse, o único lugar que pode resolver o seu problema é no Hospital Pereira Filho, em Porto Alegre, na Santa Casa. E essa menina, mexicana de 10 anos, foi lá e foi feito um transplante intervivos, um pulmão da avó e outro pulmão do pai. Isso é um milagre da ciência, isso é um milagre de médicos que trabalham nessa área e que por isso nós precisamos saudar. E eu conheci essa menina e a Marisol, e fiquei extremamente impressionada. Ali estava um milagre da ciência, um milagre da mão humana capaz de fazer essa cirurgia para uma criança que desde que nasceu tinha uma doença congênita e que o diagnóstico dos médicos nos Estados Unidos era: não tem saída, ela volta para casa para morrer em casa. Mas uma mãe nunca perde a esperança e fez de tudo, e hoje tem a filha em casa sorridente, que não tira nunca o sorriso do rosto, porque até os 9 anos de idade essa menina viveu numa cama com uma tenda de oxigênio. Então, é para revelar a grandeza do que se faz numa instituição como essa que nós temos o privilégio de ter em Porto Alegre, que é a Santa Casa de Porto Alegre. Muito obrigada, senador Paim.